E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril. Já deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Felipe. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Boni. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, desde quinta-feira, acho que a preocupação número um do mundo, tanto na parte social, na parte do conflito, efetivamente, o que ia acontecer com a relação Irã-Israel, tá? Desde sexta-feira retrasada, sempre se discutia que era iminência ataque de Irã a Israel, etc, etc. Toda sexta-feira, nas últimas duas sexta-feiras, eu tive aquele famoso trade à procura de qualidade, ou seja, de segurança. Eu não quero ganhar dinheiro, eu quero perder pouco. Então, sempre na sexta-feira, o mercado comprava ouro, o mercado comprava título público americano, independente da discussão se vai ter dois, três, um corte ou não vai ter corte. E não olhar, o motivo da compra de dívida pública americana não era discussão de número de corte, tá? E sim, eu quero garantir, eu quero proteção, quero estar no ativo mais seguro. Ouro subiu, dólar subiu, era um trade flight quality, vou procurar proteção. Essa foi as duas últimas sexta-feiras. Só que, diferentemente da penúltima sexta-feira, nessa sexta-feira o mercado teve o. Aconteceu o evento que foi o ataque, o primeiro ataque do Irã a Israel, com mísseis, etc, etc, com danos muito baixos. A princípio, a melhor notícia, se é que tem notícia boa nessa história inteira, é que o Irã se deu por satisfeito perante a esse ataque, se sentiu, deu satisfação para sua população. Estados Unidos já pressionando a Israel para não contra-atacar Irã. Então, a princípio, a gente pode dizer que nas próximas horas, 48 horas, ou na próxima semana, em outras palavras, a bola agora está com Israel. Se a bola está com Israel, o que que o Israel vai fazer com a bola? O que que o Netanyahu vai fazer com a bola? Apesar da única certeza que a gente tem é que todo o Ocidente, Estados Unidos, Europa, está todo mundo pressionando o Netanyahu a ficar quieto, tá? Fica quieto. Então, se o Netanyahu ficar quieto, Israel não contra-atacar o Irã, a gente volta a olhar os fundamentos. E os fundamentos, está claro, uma divisão no mundo, tá? De um lado, a gente teve semana passada a decisão do Banco Central Europeu, que está claro que o cenário central, com mais de 85% de probabilidade, é o Banco Central Europeu cortando juros em junho. A gente teve também a decisão do Banco Central Canadense, que falou que o corte de juros está próximo, se não é junho, é julho. E, em contrapartida, a gente teve um divisor de águas na inflação americana de quarta-feira. O mercado barra Fed, era ou é ainda muito, na minha opinião, era, tá, senhores? Muito dividido em relação qual é a cara da inflação americana. Se é uma inflação que era parecida com o que aconteceu no último trimestre do ano passado, ou não, a inflação voltou a ficar se preocupar, que era uma inflação mais parecida com o primeiro bimestre desse ano, janeiro e fevereiro. Infelizmente, o número de março, o CPI, disse que o sonho de achar que a inflação de janeiro e fevereiro era apenas um susto veio por água abaixo, porque além do número ter sido 0,4, quando esperado 0,3, você foi olhar o core, ruim. Você foi olhar o super core, ruim. Tá? Então, só para a gente ter noção da dificuldade que foi essa inflação americana, no gráfico de pontos em dezembro, Vilegas, o Fed botou 2,4 de inflação e 3 cortes. No de março, ele colocou 2,6 de inflação desse ano e manteve os três cortes, 10 a 9, tá? Sempre, a gente não pode esquecer isso, 10 a 9. Só que com a inflação 0,4 de quarta-feira, para atingir o 2,6, o CPI, o PCI tem que começar a rodar 0,1, 0,5,
Tipo,
abaixo de 0,2,
para
para
ontem.
0,2. Isso para atingir o 4,6. Para atingir o 4,6, a inflação tem que rodar abaixo de 0,2. Foi 0,4. Nos últimos 4, 5 meses, 0,3. Então, realmente, a discussão de como é que vai ser essa última milha da inflação americana é o tema central do mundo, e como o Banco Central americano vai lidar com isso, como os investidores, esse processo de desalavancagem, desmonte de posições que foram montadas acreditando que o cenário, que janeiro e fevereiro tinha sido um susto, esse processo ainda continua, tá? Então, tentando resumir, O mundo vai ser dividido, na minha opinião, em dois grandes, em dois eventos. De um lado, não sabemos quando os Estados Unidos vai cortar os juros. Essa acho que é uma nova realidade. Enquanto, em outro lado, em países que a inflação tão vindo bem, que é o caso do Canadá, Europa e Brasil, é o processo de Canadá e Europa tá na bola da vez. Qual é a consequência disso? Dólar forte. Tá? Dólar forte. Aí o que aí que aí as coisas começam a se divergir. Pô, casa dólar forte com manufatura forte com commodities para cima. Por enquanto, a gente está vendo commodities e dólar forte. Essa conversa vai durar quanto tempo? Qual dos dois, teoricamente, aquela frase que as pessoas falam muito, e eu não gosto muito dessa frase, mas qual dos dois está mentindo? Pode isso? E não é só petróleo, não, tá? O rally foi nas commodities metálicas, tá? Se olhar, olha a cobre. Não foi commodity petróleo, não foi só energia, tá? Foi metálicas, foi PMI, foi manufatura. Tá. Já pegando um gancho, semana passada a gente teve dados de balanço comercial da China, veio com uma importação que era esperada uma alta de 1%, uma queda de 1,9%, e nas exportações, que foi mais preocupante, era esperado uma queda de uma queda de 1%, e veio uma queda de 7,5%. Muita atenção, hoje à noite vai ser divulgado o PIB chinês. Como as commodities não deram um mega rally, PIB chinês hoje, na minha opinião, vai ter uma cara muito importante para traçar um cenário sobre commodities, essa tese de commodities, essa tese de reflação, que é uma tese que eu carrego comigo em função do excesso de gasto público, o excesso de estímulos às economias mundiais, inclusive Brasil. Então, resumo, senhores. Virou a página do conflito Irã-Oriente Médio? Não, não virou a página. A princípio, qual que você acha que vai ser o fluxo de informação daqui para frente? Eu acho que vai ser. Não vai ter nada de novidade no curto prazo, mas todo mundo sempre com a pulga atrás da orelha, porque a bola está do lado de Israel. Não sabemos qual vai ser a pressão interna da população israelense de revidar, ou etc. Mas a bola foi para o Netanyahu. Não vejo ali grandes eventos, mas o mercado vai estar calmo? Nunca vai estar calmo. Sempre vai carregar essa dúvida com ele, fora a Ucrânia, a Rússia, etc. Tá? Então, essa aqui eu quero fechar dizendo, poxa, os ativos estão abrindo bem melhores, porque na virada de sexta-feira é esperado o evento que se concretizou, e a princípio os danos desse evento foi super tranquilo perante o que poderia acontecer, e principalmente o Irã falando que por ele está feito, é o que ele está satisfeito com isso, e a pressão toda do mundo para Israel não contra-atacar. Bom, então vamos olhar para os eventos, tá? Vamos olhar o que vai acontecer. A primeira grande discussão do mundo é essa, tá? De um lado, os Estados Unidos não se sabe quando vai cortar os juros, e de outro, o mundo todo com espaço. Quem tem espaço para cortar juros vai cortar juros. Bom, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela, só para começar a mostrar algumas coisas, tá? Bolsas globais, tá? Olha aqui, ó. Europa subindo 1,11. Londres caindo 0,20. Bolsa da Europa subindo 1%, tá? 0,99, 0,99.
Você viu alguma coisa de Londres, Motinha, que justifica
Eu
essa
vou tentar
baixa?
olhar, vou tentar
Ou é,
olhar. Não
talvez
sei.
algum qualitativo,
Não
estilo
sei se é
das
alguma empresa,
empresas?
não sei se Barclays, não sei. Vou tentar achar algum motivo
Tranquilo.
de quando.
Eu acabei perguntei porque eu não acabei
Não, não,
achando.
tá sem estresse. Então, ou seja, bolsas globais com a cara boa, se recuperando, tá? Estamos falando de bolsa europeia subindo 7% em dólar, isso aqui já subiu 10%. Ásia, tá? Bolsa japonesa caindo 0,74%. Tá, vai ter número de importação e exportação do Japão, super importante, principalmente depois que o número da China veio ruim. Hong Kong, uma queda de 0,73%. E no CSI 300, que é aquela bolsa mais para o local da China, subindo 2,11%. Eu fui procurar o motivo dessa divergência entre Hong Kong e a bolsa chinesa. Tá? É que apareceu mais medidas administrativas, ações chinesas avançam enquanto Pequim renova apoio regulatório. De novo, aquela questão de short. O Conselho de Estado prometeu sexta-feira reforçar critérios de listagem de ações, reprimir as vendas ilegais de ações e fortalecer a supervisão do pagamento de dividendos. Tá? Então, segundo a matéria da Bloomberg, esse 2% de alta na China tem mais a ver com medidas regulatórias, tá? Bom, minério, commodities metálicas, minério, mais um dia de alta, subindo 1 dólar e 31 a 112,35, literalmente colado na sua média móvel de 200 dias, um pouquinho acima da sua média móvel de 50 dias. Petróleo, aquilo como a gente comentou, o petróleo carregou muito prêmio do evento Irã-Israel e está devolvendo 0,70 ali a 89,81, um patamar ainda bastante alto. Juro americano subindo 7, 8 pontos. Hoje está refletindo muito, voltou a estar discutindo quando que o Fed vai começar a cortar os juros. Na sexta-feira, quando fechou 4,52, a discussão não era quantos cortes está embutido na curva americana. A discussão era, eu quero o título público americano, que é a coisa mais líquida e mais segura do mundo. Eu quero é perder pouco dinheiro, eu não quero nem ganhar dinheiro. Bom, voltando 5 pontos. Isso está representando o quê em termos de corte, tá? Vai sair já daqui a pouco, você me avisa, por favor, que vai sair, acho que o BCBR, se não falha a memória. Tá? 21% de chance de junho, acumula o ano total 41 pontos, ou seja, menos de 50 pontos. É o que está tradando desde semana passada. Tá? Tirou o evento da sexta-feira, que foi procura por segurança, o mercado discutindo que o Fed não consegue dar 2 cortes. Como é muito louco, né? No dia 1º de janeiro, o mercado falava em 150 pontos de corte.
No mínimo,
falava,
né?
Não, botava no preço. Chegou a estar com 200, botava 150 no primeiro dia útil do ano. Estamos lá no dia 15 de abril e o mercado fala que é 41 pontos de corte. Ou seja, isso, senhores, vai ter uma consequência, que é dólar forte. Dólar forte atrapalha todas as moedas. Sabe quanto o dólar subiu semana passada contra o DXY? 1,60, senhores. 1,60. Tá? Aí é uma mistura de flight to quality, mas também, principalmente na minha opinião, essa percepção que os Estados Unidos vai ter um crescimento de 2,5%, bem maior que o resto das economias desenvolvidas, e vai ter um juro mais alto por mais tempo. Então essa junção desses dois eventos é dólar forte, o novo rei do mundo, ou continua sendo o rei do mundo. O dólar forte está devolvendo hoje 0,10, tá? 0,10 é perante que subiu na sexta-feira, acho que até que devolveu pouco, acho que voltou, aqui tem aquela tese que acabei de falar de vocês, o que faria o dólar se enfraquecer? Poxa, a gente quer ver, a gente está falando de dólar, a gente está falando de euro, discussão de euro, tá? A gente está falando de discussão de moeda japonesa, a moeda japonesa, que é 11% do DXY, está lá, 153, e o BC japonês não faz nada. Ah, mas o Motinho jurava de pé junto que o BC japonês ia fazer alguma coisa se o Ien tocasse 152, já está em 154, amigo, e o BC japonês não fez absolutamente nada até agora, hashtag se não fizer 155, senhores. E se não fizer, o mercado vai rumo a 160. A posição especulativa na moeda japonesa nunca teve tão grande. Tá? Eu até postei esse gráfico aqui no meu Twitter. Deixa eu só mostrar para vocês. Realmente, a posição especulativa no Japão contra a moeda japonesa, senhores, está em real... Opa, já, acho que saiu o BCBR, desculpa aqui. Não, peço desculpa, acho que amanhã. Peço desculpa, senhores. Desculpa.
Acho que só tem as 9h30, né? Que é vendas no varejo
americano. É, isso aí. Bom, aqui está a posição vendida do Ien, tá? Olha aqui, a posição vendida no Ien. E também, se tivesse fluxo capital livre, também estaria super vendido a moeda chinesa também, que além da questão da exportação, o juro na China, senhor, está 2,29 o juro de 10 anos, contra 4,57. A diferença é muito grande. Então, a gente tem... Quando olha o dólar globalmente, vocês acham que o Ien vai se fortalecer? O que o Banco Central japonês vai ter que fazer para o Ien se fortalecer? Vocês acham que o Banco Central Europeu está preocupado com o câmbio ou está preocupado com a atividade? Você acha que o Banco Central Europeu não vai cortar os juros em junho? Eu acho que vai. A discussão é... Ele vai cortar 100 nesse ano, 75, ou se os Estados Unidos não permitir, só corta 50. Então, eu acho difícil achar um gatilho para o dólar globalmente se enfraquecer. Essa é a sua mensagem. Qual é o gatilho do dólar globalmente se enfraquecer? Tá. Bom, dando continuidade aqui, aquilo que eu falei, commodities em alta se torna um problema para os BCs. Não é só petróleo, senhores. Não é só petróleo. Olha o cobre. Tá? O cobre hoje está subindo mais 1,57. Estamos falando de 432, maior nível desde 2022. Não é só o cobre, não é só o petróleo, tá? Então, commodity segue subindo, commodity com dólar forte não conversa, teoricamente não conversa, mas os dois estão de mãos dadas. Até quando esse casamento entre dólar forte e commodity vai prevalecer? Eu não sei, ou é o novo normal? Eu tenho viés que isso aí uma hora vai ter que soltar a mão, porque não combina muito. Bom, hoje, como vocês sabem, Como vocês sabem, hoje vai ter aquele vencimento, aquele papel NTNA, né? Que é aquele. Faltou 2,7 bi, então talvez tenha impacto na formação do Petax, um Petax mais alto, já que o mercado está comprado em dólar, então talvez tenha alguma pressão no nosso câmbio de manhã para tentar fazer uma Petax maior. Para quem tem ativo em dólar, essa NTNA vai ser melhor remunerado. Lá fora, cara. Aqui, Brasil, tá? Hoje é importante, vem a LDO, né? Finalmente vai vir a LDO. Provavelmente a dúvida é: o governo vai tirar o superávit de 0,5% e vai oficializar 0,25% superávit, ou ele vai botar zero? Tá, senhor? Se ele botar um déficit, ferrou. E além disso, o que mais, tipo assim, e a grande verdade para nós é que o compromisso da nossa classe política barra executivo com fiscal, ele é muito fraco. Eu publiquei no meu Twitter, tem uma fala do vice-líder do governo, o Pedro Paulo. Cara, uma aula que ele falou. Simplesmente o que eles fizeram no apagar das luzes de botar mais 15 bi de gasto esse ano, senhores, é um extrateto. Praticamente botou 15 bi de gasto a mais esse ano sem ter a garantia da receita contratada. É um extrateto. E por que que colocou isso? Porque já forma um piso maior para o ano que vem. O crescimento da despesa real ano que vem já foi para o teto da banda, 2,5% do marco. Então, ou seja, nem começou o marco fiscal, já estão esculhambando, já estão fazendo puxadinho. Então, infelizmente, o nosso fiscal é isso mesmo. É todo mundo. O governo queria os 15 bi, aí o Congresso tá bom, eu te dou 15 bi se você me devolver 5 via emenda, aquelas emendas que, ok, eu te devolvo 5. Então, foi um jogo de ganha-ganha e eu tenho um grande perdedor que chama-se Brasil, nós, e o segundo perdedor chama-se Tesouro Nacional, que fica cada vez mais, os títulos longos do Brasil vão carregar isso. Sério mesmo, é uma dureza. É o momento do começando, inaugurando o marco fiscal. Vocês já se conseguiram, o executivo ativo, fazer um puxadinho por 15 bi. Amanhã 15 bi, depois. Se eu te contasse, sabe qual é o tamanho do gasto público em 2000, projetado para 2025, comparado com o que era em 2022 e o que vai ser provavelmente em 2024? Cara, estão falando de gasto público em 2022 era 200 bi. Estão falando que 24 vai ser 400 bi.
Meu Deus.
E 25, 500 bi. O governo.
Você tem um número de quando foi na pandemia? Lá em
Aí eu tenho que pegar
2020?
que foi o auge do
É,
auge.
só
Não,
para a
mas.
gente ter uma
Eu
referência.
vou tentar pegar, mas. Senhor, é surreal. Estão falando de uma coisa que era 200 bi que o Brasil gastava, já está 400 para esse ano e vai apontar para 500 ano que vem. É sustentável?
Com certeza não.
Ou o Brasil vai pagar isso via. Ou isso vai estar representado no nosso Tesouro Nacional. Por enquanto, o único ativo que está apanhando mesmo, que está sendo a válvula de escape, transmite isso, é o mercado de renda fixa. Esses papéis IPCAs longos aí acima de 6%. É quem diria, o mercado já de 2027 acima de 11%. Pô, o mercado já precifica alta de juros ano que vem. É ali que esse medo do fiscal, dessa meta fiscal já largar errada, já fraquejando, já nem no primeiro, nem a zero de jogo, está batendo a pena, não é apenas, mas o grande impacto tem sido no mercado de renda fixa. Eu ainda acho que o real não está sendo contaminado por esse debate. Lógico que está um pouco, mas é muito mais externo do que aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês. Será que em algum momento, por causa de até onde os juros foi, pô, o juro já vai, o juro vai. Imagine você ver um papel IPCA brasileiro pagando 6,20 longo. Uma hora esse prêmio vai estar tão exagerado na renda fixa, se o medo é fiscal que está exagerando na renda fixa, vai acabar também, na minha opinião. Ó, nesse nível, eu prefiro ficar preocupado, ficar protegido quanto à minha percepção em relação fiscal. Hoje eu estou protegido no mercado de renda fixa, apostando contra, que as taxas vão subir. Pô, essas taxas já estão altas pra caramba, eu não gosto de fiscal, eu vou zerar essa posição de renda fixa, que eu ganhei uma bela paulada, e vou transferir essa minha preocupação, me expressar minha preocupação com fiscal no dólar. Isso não está acontecendo, tá? Na minha opinião, o momento do real aqui no Brasil é 5,10, 5,15, é 80% lá fora, tá? 90% dólar forte. É só esse um detalhe. Bolsa brasileira, teoricamente, voltou para aqueles 126 mil, né? Um caixote incrível. Acho que 126 mil é um ponto extremamente importante. E, de novo, o estrangeiro não quer ver Brasil. O estrangeiro não quer ver Brasil. E eu pergunto, o que que faria o estrangeiro querer ver Brasil? Pô, vamos crescer 2,5% esse ano? Tá igual aos Estados Unidos. O que que tua bolsa tem de... O que que você me agrada?
O que tem de tecnologia aí,
Não,
né?
é, ou
Inteligência
até... Não, commodities
artificial.
tem. Tipo assim, mas o que que... Então, senhores, é aquilo. O estrangeiro, não vejo o motivo do estrangeiro voltar para o Brasil tão cedo. O motivo que eu vim é commodities, que semana passada teve 2 dias de entrada. Será que se o tema commodities continuar a ficar no mercado... Olha o alumínio hoje, o alumínio está subindo. Será que o tema commodities vai ficar no mercado? Aí pode começar a olhar um pouco para o Brasil? Tomara. Tirando isso, eu não vejo grandes motivos para o estrangeiro olhar para o Brasil. Saída no pregão de quinta-feira passada, 880 milhões, já acumula no ano 25 bi 600, recorde de saída, e eu fico procurando qual vai ser o gatilho para o investidor estrangeiro olhar para o Brasil. Essa é a verdade nua e crua. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, comportamento super real, do super tranquilo petróleo depois do evento. Mas é isso, Vilega, estou te passando.
Obrigado, Motinha. Pessoal, então corre lá para responder a nossa enquete. Nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: qual que é a sua opinião sobre as tensões entre Israel e o Irã? Você acha que as coisas podem piorar, ou seja, o conflito vai escalar? Esta é a primeira opção. Agora, se você acha que vai ficar por isso mesmo, essa é a segunda opção. Conta lá para a gente a sua opinião em relação a esse conflito no Oriente Médio, que estressou bastante aí o mercado. Obviamente que as bolsas estavam fechadas, mas eu sempre recebo aqui uns pushes, né, de notificação de mercado, oscilação. O mercado cripto, né, ele oscilou bastante aí no sábado, os ativos caíram aí bastante, então mostrando realmente que foi um evento bastante significativo, trouxe uma calmaria, isso não acabou não impactando as bolsas, né, no mercado à vista, por conta dessa negociação que se iniciou somente nessa segunda-feira. Mas, né, para os mercados que funcionam aí por 24 horas, a gente teve realmente aí um mercado bastante volátil, então toda a atenção aí é pouca nesse sentido. Beleza? Conta lá para a gente então a sua opinião em relação a este tema. O Boni já compartilhou minha tela, pessoal. Para mim, seguem aí um dos principais eventos da semana, que continua a ser, na minha opinião, a temporada de balanços nos Estados Unidos. Tá? Por que que eu acho que a temporada de balanços nos Estados Unidos é importante? Isso daqui, pessoal, é o que vai determinar se o mercado olha o copo meio cheio ou o copo meio vazio em relação a esse desafio que o Fed tem hoje, que é de baixar as taxas de juros nos Estados Unidos. Enquanto as empresas continuarem divulgando bons resultados, segue o jogo. Ah, beleza, não vai baixar agora, mas enfim, as empresas ainda estão conseguindo entregar bons números diante desse cenário. Então, segue o jogo, eu sigo comprado em bolsa norte-americana. Agora, a partir do momento em que o mercado sentir que, opa, o negócio está ficando um pouco mais feio ali, as empresas não estão tendo os mesmos resultados, está começando a pesar essa questão em que envolve aí o endividamento, o custo de rolagem, aí a gente pode aí ter um movimento de maior volatilidade. Então,
Só
para
um
mim,
segundo, desculpa, tá?
fala, Matinho.
Lembrar que JP Morgan caiu 6,5 na
Exato,
sexta-feira.
então isso, esse era o.
Desculpa, te atrapalhei, né? Foi a maior queda desde 2020, pô.
Então,
Desculpa,
esse
galera.
ponto, pessoal. E o que eu ia
6,5.
comentar agora, o que o Matinho trouxe. Por enquanto não começou muito bem. Claro, a temporada sim está no comecinho, tá? No start ali, no momento inicial. Então, para mim, esse acaba sendo o evento da semana. Claro, pessoal, política monetária, na minha opinião, que envolve aí a movimentação de ações, é sempre o carro-chefe ali, é o que vai determinar aí esse apetite. Mas para mim, o que vai determinar como o mercado, qual vai ser a narrativa do mercado, dado esse cenário que já está sendo precificado hoje, é isso aqui. Temporada de balanços. Então, para hoje, não sei se já divulgaram, mas era esperado que divulgasse até antes da abertura do mercado. A gente vai ter o Goldman Sachs. Amanhã, o Bank of America e o Morgan Stanley. Na quarta-feira, a gente tem aqui, deixa eu ver, na verdade, na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente tem Netflix. E na semana que vem, a gente tem quatro ou cinco aí, quatro das sete magníficas divulgando aí os seus números. Ou seja, um mês de abril. Né? Essa segunda quinzena, para mim, vai ser muito importante para ver aí como que o mercado vai reagir a essa situação. Do tipo, ah, as empresas continuam tendo bons resultados? Beleza, Fed, segue o jogo. Não quer baixar agora, quer demorar, quer jogar só para o ano que vem? Por enquanto, isso não está me atrapalhando porque isso não está ainda se refletindo nos lucros das empresas. Agora, a partir do momento que começar a refletir, aí a conversa é outra. Beleza? Então, vamos ficar de olho aí na temporada de balanços, principalmente, né, nas sete magníficas, elas que vêm sustentando aí a movimentação do S&P 500, não digo agora em 2024, mas nos últimos anos. Aqui no Brasil, pessoal, a temporada de balanços começa, mas ainda muito fraca, tá? Nessa semana a gente tem apenas a Indústrias Home, que divulga amanhã os seus números depois do fechamento do mercado. Agora, para a próxima semana, a gente já começa a ter mais números. Na terça-feira da semana que vem, Neoenergia e Usiminas. Na quarta-feira da semana que vem, Vale, Assaí e Log Comercial Properties. E na quinta-feira, Klabin, Cielo, Multiplan, Paranapanema, fechando a semana aí com Lojas Quero Quero, tá? Lembrando, pessoal, que a Vale divulga o seu resultado oficial na quarta-feira da semana que vem, porém, amanhã, se eu não me engano, a gente vai ter aí a prévia operacional. E é justamente sobre a prévia operacional que o nosso time aqui já publicou, pessoal, no Genial Analisa, as suas perspectivas, tá? Até gostei aqui do título. Apertem os cintos, há surpresas no caminho. Então, é confirmado, tá, pessoal? Amanhã, dia 16 de abril, depois do fechamento do mercado, a Vale aí divulga a sua prévia operacional. Principais destaques: a gente espera aí que a produção de finos tenha uma leve alta, né, e uma retração sequencial pelo efeito sazonalidade. O guidance, ou seja, a meta de produção para 2024, estável em relação a 2023, ou seja, sem grandes mudanças. Porém, isso pode estar sendo subestimado pela nossa parte, já que a nossa expectativa, pessoal, está pior do que a média do mercado. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente acha que a produção vai ser bem parecida com o que foi ano passado, porém, a gente já, o Igor Guedes já colocou aqui, olha, realmente a gente está com uma visão mais negativa do que a média, ou seja, pode existir aí uma surpresa positiva no meio do caminho, tá? Tem um ponto negativo que envolve a curva de preços do minério de ferro, né, em relação ao que nós tivemos no ano passado para agora, né, acaba sendo aí bastante significativo. Mas, pessoal, por mais que a gente tenha digamos, esse momento ainda desfavorável para a Vale, em que poderiam existir surpresas negativas, mas por enquanto a gente segue receoso, mesmo assim a gente ainda acha que vale a pena ter Vale aí na carteira, tá? A nossa recomendação segue como de compra, preço-alvo em R$ 72,30, que gera um potencial de mais ou menos 17,31 para os próximos 12 meses. É aquilo, pessoal. Gosta de dividendos? Vale uma boa opção. Acredita nessa recuperação de China? Vale, acaba também sendo uma boa opção. Vamos ver, aquilo que o Motinha já comentou aqui, depois do fechamento do mercado hoje, se não me engano, lá pelas 10h30, 11 horas da noite, a gente vai ter a divulgação aí dos dados do PIB da China. É aquilo, tá? Mercado esperando aí um crescimento menor do que 5% no ano contra ano. Surpresas positivas podem impactar aí a Vale e outras empresas ligadas às commodities. A gente também publicou, pessoal, nossa expectativa em relação à BB Seguridade, em que a gente enxerga uma desaceleração para os resultados aí no primeiro tri de 2024, porém com um nível ainda de robustez bastante grande. É aquilo, pessoal, as empresas de seguros, para elas é benéfico esse cenário de juros mais altos. Então, por exemplo, se você está com medo dessa escalonada em relação ao conflito no Oriente Médio, se você acredita que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte antes de nós termos uma movimentação de queda de juros nos Estados Unidos, as empresas seguradoras acabam sendo uma boa pedida aí nesse sentido, tá? Porque são empresas que se favorecem de uma taxa de juros elevado. É aquilo, a empresa recebe o prêmio, né? Ou seja, o valor do seguro que as pessoas, empresas contratam no início, e se não houver sinistro, aquele dinheiro fica para a seguradora. Aquele dinheiro não fica no caixa, ele fica o quê? Rendendo na taxa de juros e investimentos ultraconservadores. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, melhor o resultado financeiro, mais dinheiro entrando aí no caixa dessas companhias. Tá bom? Então aqui a gente colocou as nossas expectativas. O mercado, pessoal, consegue antever bastante os resultados dessas empresas, já que a SUSEP exige que essas empresas divulguem aí suas prévias mensais, né, de maneira mensal. Então vamos ver, tá? Por enquanto, novamente, tá? Desaceleração dos resultados, ou seja, números piores, mas ainda num patamar robusto, taxa de juros elevada é positiva aí para essas companhias. E por fim, antes de eu voltar para o Motinha, na verdade, eu queria passar duas informações aqui para vocês. Primeira delas, essa aqui, que é o Expresso Bolsa Semanal, em que eu trago aí os destaques da semana passada. Eu concordo com o Motinha, tá? Isso aí, o certo não é eu ver o índice em termos percentuais, mas sim em termos de pontuação. Mas eu quis colocar para vocês, pessoal, porque mostrou que semana passada foi uma semana em que houve tensão aí no mercado, algo que não acontecia há muito tempo. Então a gente teve alta do VIX, a gente teve alta das taxas de juros nos Estados Unidos, alta do dólar, alta de países emergentes, tá? 0 a 0 aqui para as commodities, mas infelizmente, mais uma vez, pessoal, bolsa brasileira, principalmente empresas de menor capitalização, acabaram sofrendo bastante nesse sentido. E para mim, pessoal, o grande vilão da semana passada acaba sendo aqui, ó, curva de juros. Veja quanto que a curva de juros, né, da sexta-feira abriu em relação à semana passada e está aberta, né, ou seja, com o mercado precificando mais juros em relação a 14, 21 e 28 dias, tá? Ou seja, há 2, 3 e 4 semanas, tá? Realmente é um patamar bastante significativo aqui de evolução. E aquilo, pessoal, pela primeira vez em bastante tempo, o mercado voltando a precificar Selic terminal em 2024 a 10%. Final do ano passado, o mercado chegou ali entre 8,75% e 9%. Ou seja, esse 1% é bastante significativo, tá bom? E o realzinho também não teve uma boa performance, olhando a performance total, ou seja, a diferencial de valor entre moedas mais taxa de juros real aqui na zona de rebaixamento aqui, olhando para as principais moedas globais. A gente vem comentando aqui com vocês, pessoal, que Bovespa está lateralizado, mas ele está pegando aquela frase, né, do filme do Rei Leão, né? O Simba fala que ele está rindo da cara do perigo. É isso aqui, ó. Flertando com um precipício, tá? Tá numa iminência aqui, ó, numa região de suporte muito forte, que é esse patamar em torno aqui dos 125.500 pontos. Perdendo esse patamar, pessoal, o buraco pode ser mais embaixo aqui pro Ibovespa, tá? Tem a média de 200 períodos, deixa eu ver se eu colocar ela aqui, ó. Ela fica aqui no meio do caminho, ela fica aqui no patamar dos 123 mil pontos, mas o próximo suporte forte do Ibovespa é só lá nos 112 mil. Tá? Não acredito que o Ibovespa atinja essa região. Acho que se tiver aqui uma movimentação de baixa, ele deve flertar aqui com a região na média de 200 períodos. Mas é um momento aqui de grande atenção. E eu falo isso, pessoal, porque pode até ter uma recuperação hoje, mas olha só, né? Veja aqui, ó. Topos descendentes, tá? Ou seja, pressão vendedora aqui mais significativa, flertando aqui, rindo da cara do perigo, o Ibovespa, todo cuidado é pouco. Martinho, eu volto para você.
Então, acho que o primeiro passo ali para mostrar para realmente a paulada que o nosso juros deu foi surreal, tá? Mas não vamos ser ingênuos de achar que 90%, 80% desse movimento foi por causa do nosso fiscal. O nosso fiscal ajuda em absolutamente nada. Mas eu atribuiria a essa paulada que a renda fixa brasileira deu lá fora, tá? Essa discussão que não se sabe quando o Fed corta. Não tem, as pessoas hoje não têm mais segurança para dizer que o Fed corta em setembro, tá? É a maior probabilidade? É. Ainda é o cenário central? É. Tá? Mas não é com muito menos convicção do que se tinha antes. Inclusive, já tem gente apostando dinheiro que não corta esse ano. Tá? Então, o número de quarta-feira passada foi um divisor de água. Deu confiança para quem achava que essa queda na inflação nos Estados Unidos ia ser muito mais difícil e depois o pessoal se posicionou. O que eu quero dizer é que essa curva que o Dilegas mostrou, que é surreal, pô, a gente já está vendo aqui, ó, quer ver um exemplo bobo? ODF-29. Pô, já deve estar acima de 11. 11 quanto esse negócio está? Vamos ver. 11,11. Tá 11,11. E se a gente voltar aqui para janeiro, em janeiro, era 10%. Subiu 1%. Era 10, na virada do ano era 10,05. Subiu 1%. Tudo bem que era o 3,80 do juros de 10 anos. Ok, não é justo o que eu fiz. Pô, vamos aqui para primeiro de fevereiro, assim, 10,50. Então, ou seja, lá fora foi um dos principais motivos, mas quando a gente vê a curva brasileira de juros, eu falo assim, nossa senhora, é subida de juros ano que vem, em 2025 sobe os juros. Tá? Então já tem muita coisa ruim no preço, mas de novo, eu pergunto para vocês, qual é o gatilho para isso melhorar? Vocês acham que vai ter surpresa positiva ou surpresa negativa na LDO de hoje? Tá? O que o mercado já está incorporando é que vai reduzir o superávit de meio para 0,25. Tá? Será que vai ser isso ou vai ser de meio para zero? E qual o recado de meio para zero? É que o fiscal de 24 não vai conseguir, não vai, não, a meta não vai ser zero, vai ser zero, o fiscal vai ser menos 0,7. Então, tem notícias, tem coisas implícitas dentro dessa discussão se o governo vai manter o 0,50 ou vai reduzir para o 0,25. Estou nem falando de botar meta para zero ano que vem, tá? É por isso que os ativos pré-fixados, os ativos ligados a juros no Brasil, seguem bastante pressionados. É difícil você encontrar um gatilho. A única coisa boa quando você olha o nível, tá? Sem dúvida nenhuma. Olha para os níveis e fala assim, pô, tá muito. Isso aqui que eu falei para vocês, senhores, tá no meu Twitter, acabei de repostar. É sensacional. Eu sugiro todo brasileiro assistir o que o vice-líder do governo, Pedro Paulo, falou, tá? É uma aula básica, é na canela. É na canela do executivo, é na canela do legislativo. O resumo é que nem começou o marco fiscal e a gente já está esculhambando o marco fiscal por causa de 15 bi. O 15 bi de hoje pode ser quanto semana que vem? Então esculhambou o nosso marco fiscal, nem começou. Eu sugiro, obviamente que você consegue encontrar isso, não precisa ser no meu Twitter, você consegue encontrar em qualquer, em vários lugares. Mas o que eu queria mostrar, primeiro, explodindo o volume de opções de petróleo bater 100 dólares. Tá, tá explodindo, óbvio, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta de Israel. Mas o que eu queria mostrar era aquela questão dos papéis IPCAs longos. Tá? Foi um trabalho muito, muito legal feito pelo Thiago. Tá? Eu não vou querer usar falar sobre o nome dele. Thiago Friedrichs. Tá? Mostrando que realmente, quando a gente enxerga IPCA mais 6, fala, pô, tá bom. Tá bom sim, senhor. Tá bom. Olha a estatística, média de 5 anos, 4,87. Mediana, 4,94. Dias acima de 6%, 11% só dos dias. Tá? Dias acima de 6,25, 5,8. Acima de 6,5, 0,6, 8 dias só. Tá? Maior taxa, 6,59. O que eu posso falar para você? Tudo aí, eu bato palma, é perfeito. Mas só tem uma variável que não apareceu nesses últimos 5 anos. O governo americano pagando IPCA, né, o CPI deles, mais 2,30 para 30 anos. Deixa eu pegar. O que eu estou comparando com a NTNB, tá, senhor? Estou comparando com o papel 2060. Então vamos olhar quem é o grande vilão dele. O que pode fazer? Poxa, esse mercado não vai melhorar. Eu já falei para vocês semana passada. Eu não acredito em ganho de marcação de mercado nesse papel, tá, senhores? Eu não acredito porque enquanto esse senhor aqui, ó, não acalmar, o mundo nunca teve isso. Aqui, ó, isso eu quero passar para vocês. Aqui, eu achei aquele estudo, vou botar 5 anos, tá? Para comparar com os 5 anos do estudo, quantas vezes o papel PCA brasileiro ficou acima de 5, tá? Nos últimos 5 anos, olha o que era. Que meio positivo, um positivo antes da Covid, veio para 0,5 negativo. Aí lá em outubro do ano passado, quando foi aquela loucura que o juro americano 10 anos bateu 5%, bateu 2,56. Isso aqui, para mim, em CPI mais 2,31, é a menor diferença da história que a gente está tendo entre um juro americano real, inflação mais 2,31 para o nosso 6,05 que está hoje, 6,10. É a menor diferença. Então, essa diferença entre quanto você é remunerado pela inflação mais juros nos Estados Unidos para quanto você é remunerado aqui no Brasil, apesar de ser 6 e pouco, para mim é um grande limitador do ganho da marcação a mercado. Resumo, bato palma, espetacular esse estudo. Só tem uma variável nesse estudo que tem que acrescentar. Nunca nesses 6 anos, tirando a virada do ano passado, a gente teve esse competidor tão grande que é Tesouro Americano pagando CPI, IPCA mais 2,30, 2,31 para 30 anos. E para 10 anos, eu acho que é 2,10. Vamos ver quanto é que é 10 anos. Vamos ver se é 2,10. Eu acho que é 2,05. Acho que é 2,05, 2,10. Vamos ver. Não, de 2,16 já. Já é 2,16, juro americano de 10 anos. Isso aqui tem informação, Guilherme.
Juro real, juro real. Juro real,
inflação. Isso aqui tem informação. Será que é o novo mundo, depois de tanta injeção, de tanto gasto é vida global, gasto é vida aqui, gasto é vida em qualquer lugar do mundo, nunca tá se gastando tanto dinheiro quanto se gasta nos Estados Unidos. O déficit primário esse ano nos Estados Unidos vai ser 4,5, 5. É o nominal que bota mais juros, vai para 8. Isso é maior que 2020, cara. Isso é maior que guerra. Será que por causa desse gasto é vida global... o juro real de equilíbrio é mais alto mesmo? E a nova realidade é você poder comprar um papel americano que rende inflação mais 2,10, 2,20 por 10 anos. Essa é a nova realidade? Se isso aqui tiver certo, está certo o Brasil pagar IPCA mais 6? Eu estou dividindo com vocês, eu não tô afirmando. Sei que a diferença de IPCA mais 6 para CPI mais 2,30 para 30 anos é a menor da história. Villegas.
Muito
Quando eu falo a menor da história, desculpa, tá, senhor, deve ser dos 95% das vezes. Não, Mota, ali em 2019, ali em 1900 e...
Assim, por cima.
Por favor.
Obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente encerra. Qual a sua opinião em relação às tensões entre Israel e o Irã? Vai escalar, primeira opção? Vai ficar por isso mesmo, segunda opção? Hoje, digamos, mais simples aí a nossa enquete. Sim ou não, na sua opinião? Daqui a pouquinho, pessoal, só vou passar mais algumas notícias e a gente encerra aqui a nossa enquete. O Boni já colocou aí na tela para vocês, pessoal. Então, agora os destaques do Genial Bom Dia, a nossa newsletter. No caso, quais as notícias de destaque que eu também fiz um filtro aqui para trazer para vocês. A gente teve, de acordo com a reportagem do Valor, pessoal, que a Eletrobras estaria perto aí de um acordo referente a uma antecipação do seu fluxo de pagamentos à CDE. Esse valor que está atualmente em 26 bilhões de reais e deve ser utilizado aí para baratear o preço aí do custo de energia elétrica. Como a gente comentou anteriormente, a depender do desconto a ser aplicado, ou seja, quanto que ela vai ter de desconto para antecipar esse valor, isso pode ajudar bastante, aí pode ser um evento positivo para a companhia. Então vamos acompanhar aí se você é acionista de Eletrobras, e a depender de como for essa notícia, pode ser um trigger aí positivo para ela. E a gente segue também, pessoal, com a prévia operacional das empresas do setor de construção civil. Das empresas que publicaram as suas prévias na semana passada, no finalzinho, na sexta-feira, e que obviamente nós temos cobertura aqui, a gente teve a EZTEC, que na nossa opinião divulgou números neutros, ou seja, pontos positivos e outros negativos, que no caso, apesar das vendas fracas, né, a EZTEC teve mais lançamentos, ou seja, poxa, agora está ruim, mas para frente pode ser que as coisas melhorem. Tá? Então a EZTEC lançou 3 projetos, totalizando em um total de valor geral de vendas de 458 milhões de reais, é um aumento significativo em relação aos trimestres anteriores. No entanto, as vendas, a velocidade de vendas ainda continua um pouco mais baixa, tá? Mesmo com essa expectativa de crescimento de lançamentos, o ROI da EZTEC ainda deve permanecer abaixo aí dos seus pares, dado que boa parte aí do seu patrimônio está concentrado aí na parte de estoque ou imobilizado, tá certo? Então, a companhia ainda precisa fazer muito mais lançamentos para voltar a ter um ROI parecido aí com a Cirela. Pois não.
Vai aparecer agora o vendas no varejo dos Estados Unidos. Desculpa, tá? Era esperado 0,4, acabou de piscar 0,7. Estados Unidos, tirando automóveis, esperado uma alta de 0,5%, uma alta de 1%, tá? Esse grupo de controle, tá? Esse é super importante, é o dado mais importante. Dentro desse grupo de controles tem muito input do PIB, tá? Era esperado 0,4 e veio 1,1. É como quem freia essa economia. Na minha opinião, já está dando uma paulada no juro americano de 2 anos. Vai estar dando outra paulada no DXY. Tá? Vou aqui, o do juro americano de 2 anos eu consigo enxergar, porque eu tenho tempo real.
Aquele índice de manufatura, você viu alguma coisa?
Ah, vou em Paris State, vou olhar também.
Que eu vi que veio bem abaixo.
Aqui, ó. A pauladinha foi dada, confirmada a pauladinha, apesar do Empire State, se eu ver aqui, como o Villegas comentou, era esperado uma queda de 5,2, veio uma queda de 14,3. É lógico que é, mas é tipo assim, o que vale não é a palavra correta. Vendas no varejo, que é o coração da economia americana. Quando que esse senhor vai cansar de comprar? Sabe outra coisa que me chamou a atenção no CPI de semana passada? Sabe nos itens que deu paulada? Passagens aéreas. Ou seja, o americano está viajando mesmo.
Uhum.
Que papo é esse que minha poupança está acabando? Acabou mesmo, mas é festa.
E passagem aérea, combustível, não, petróleo.
É discricionário, cara. É. Esse papo que, pô, pagador de boleto uma hora cansa, e que o Motinha já falou isso 10 vezes, pô, o cara tá curtindo a vida doidado, viajando. Tá? Então, em outras palavras, vendas do varejo. Mas mostra mais uma vez a fortaleza, essa tese que o Mota fala desde ano passado. Quando que esse senhor vai cansar? Ele não cansa. Em janeiro ele cansou. Em janeiro foi uma queda na venda do varejo. Forte. Acho que foi uma queda de 0,8, se não falha a memória. E corroborava com a discussão que o Fed ia cortar. Olha como o mundo é louco. Em janeiro, vendas do varejo cai 0,8, a menor nível, sei quanto, desacelerando. Todo mundo agora, pô, a economia americana desacelera e já embica de novo. Não vai ter pouso suave, é sem pouso. Ah, Mota, sem pouso não é bom porque é crescimento alto, é taxa de emprego lá embaixo. Sim, mas a inflação não cai sem pouso. A inflação não cai de 3 e pouco para 2, sem pouso, tá? Então, é isso. Mas vamos ver o DXY. Você tem DXY em tempo real, Vilegas?
Tenho sim.
Para saber se deu uma paulada mesmo?
Tá
Subiu?
Sumindo, tá sumindo. Colocou aí, Boni, tá aí, ó.
É.
106,1 pontos.
Só para fechar alguns pontos aqui que eu acho importante. Pô, Mota, e o real, que você sempre amou, etc. Vamos ser muito sinceros, tá? Eu sempre falei que o real é um case do mundo. Se o DXY tá forte, não tem como ligar. Também, como ao mesmo tempo falei, quando chegou a 5 lá, eu falei, cara, não tem mais o que defender muito real. Eu ainda acho ele o melhor ativo brasileiro. Mas com dólar forte no mundo, senhores, não tem por que o real performar, não tem por que nenhuma moeda emergente performar. Tá? Tirando o México da vida, o México, tudo bem, 0,33, só tirando o México, uma Índia, que estão fazendo, estão surpreendendo, é difícil. Então, ou seja, qual é o call do real? Cara, é dólar forte no mundo inteiro, não tem. A sua dúvida é, pô, tá 5,15 agora, 5,14. Com CDI de um ano, quanto é o CDI de um ano? Deve estar 11%? Quanto é que tá um CDI de um ano aqui, ó? DI1, F26, já é um pouco mais de um ano, vai. ODF, pô, ODF, desculpa. ODF 26. Isso aqui é um ano e meio, vai.
10,3. 10,25.
É ali 10,30, tá? 10,30. Pô, você bota 10,30 em cima de 5,15, tira imposto. Estamos falando de botar 9% em cima de 5,15. Estamos falando de você empatar o CDI a 5,70. Tá? Não estou dizendo que não vai, só estou dizendo que hoje não tem por que você acreditar no real abaixo de 5. Não tem hoje. Para você correr acreditar no real abaixo de 5%, você tem que entender que o mundo vai voltar a discutir corte de juros nos Estados Unidos em julho. Tá? É voltar algum número de inflação mais fraco, o PCI é dia 26. Imagine o PCI dia 26 vir positivo. O cronograma do Tesouro americano, que foi a paulada lá no último trimestre do ano passado, quando ele veio com a necessidade de dinheiro também, vai ser anunciado na última semana de abril. Mas, resumindo, real, senhores, Deus dará, segue o jogo. E agora ficar discutindo qual é o peso do ruído local é maior ou menor do que o do externo. Para mim, o externo é o piloto disso aí tudo. É o DXY que vai mandar na história inteira. Juros brasileiros, pô, já está em patamares, senhores. Se eu tivesse tomado, eu já estaria zerando. Tá? Acho que já foi pra caramba. Meu novo raciocínio, poxa, se já foi pra caramba, será que esse dinheiro a galera vai botar no bolso e vai comprar dólar aqui no Brasil para se proteger, para acompanhar esse medo fiscal? Será? Não tenho certeza disso. Tá? Então, IPCA longo, gosto, mas não vejo marcação a mercado. Não estou falando isso de hoje, estou falando desde semana passada. Até mais. Não vejo gatilho para marcação a mercado. Não vejo. E a principal coisa é que quem está pensando em montar a posição com viés um pouco mais de marcação a mercado, olhem, por favor, comportamento do juro real americano. Tá? Se esse juro real americano não melhorar, eu acho difícil aqui melhorar. Eu não acredito numa melhora fiscal. A fiscal aqui é pior, sempre para pior. Agora, quão pior vai ser, que a gente não sabe. Empate no fiscal, para mim, já é lucro. Eu fico feliz de não ter uma deterioração e é frustrante a gente já começar esculhambando o marco fiscal. Eu peço, por favor, quem tiver um pouquinho de tempo e paciência, escutem o vídeo do vice-líder do governo, tá? Esse cara é do Rio de Janeiro, tá? É do PMDB, tá? Então, aqui, vale assistir mesmo. Como brasileiro, você sai entristecido desse vídeo. Da minha parte é isso, Vilegas.
Só pra gente terminar aqui, pessoal, se puder compartilhar minha tela, Boni. A gente falou do resultado da EZTEC, né? Pontos positivos, outros negativos. A gente também teve o resultado de Trisul, tá? A Trisul que acabou focando bastante nas vendas dos seus estoques nesse último trimestre, e ela acabou fazendo nenhum lançamento. Apesar disso até transparecer uma mensagem que pode ser interpretada como negativa, isso vai ser muito importante aí para essa desalavancagem da companhia, dado, né, essa situação mais desafiadora que a gente tem aí para a curva de juros aqui no Brasil. Tá? E a gente acredita que 2024, então, vai ser um ano em que ela vai ter uma rápida desalavancagem, com lançamentos que devem acelerar aí para o segundo semestre, e isso obviamente pode levar a empresa para um bom momento, tá? Para um novo ciclo positivo, mesmo com esse cenário desafiador, tá? Então, a gente vê essa prévia operacional como positiva. E a Movida, pessoal, a empresa da parte de locação de veículos, ela voltou a divulgar um guidance para 2024. O guidance nada mais é do que a meta da empresa. E esses números, pessoal, vieram melhores do que a gente estava esperando. Nós temos uma recomendação de compra para a Movida, olhando aí os próximos 12 meses, mas aquilo, pessoal, não tem como ir contra os fundamentos, os ventos macroeconômicos. Mais juros é ruim para essas empresas, tá? É uma empresa de capital intensivo, é uma empresa bastante alavancada, não porque ela quer ser, né, mas é uma estrutura, né, do setor. Então isso acaba sendo ruim para a empresa você lidar com juros maiores. Vou pedir para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Pergunta de hoje sobre a sua opinião em relação às tensões entre Israel e Irã. Foram 766 votos, muito obrigado pela participação de vocês. Para 60%, acredito que vai ficar por isso mesmo. Para 39%, 40% aqui arredondando, expectativa é que esse conflito possa escalar. Conflito escalando, pessoal, é ruim, né, para as ações globais, gera mais tensão, busca por ativos de proteção, isso pode impulsionar também o petróleo, algo que seria bastante ruim aí para o cenário de inflação. Muito obrigado, então, aí pela participação de vocês. Motinha, eu te devolvo aí para as suas considerações finais, recado blogueirinho, 683 likes, 1.300 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês.
Bom, então é isso, senhores. Friamente falando, é difícil, apesar do preço ser atrativo e convidativo, eu me questiono onde é que vai estar o gatilho para os ativos brasileiros sorrirem. Eu não estou com dificuldade de achar. Ah, então é motivo para vender? Aí depende de cada um. Eu acho que o nível do Brasil para vender, eu acho caro comprar, apostar no dólar 5,15. Quem apostou a 4,90, assim que eu bato palma, não apostei. Acho caro pra caramba você ficar shorteando dívida pública brasileira IPCA mais 6,10. Quem conseguiu shortear 5,80, 5,90, pô, legal, isso é tarja preta. Acho caro você achar que o juro brasileiro de 5 anos ali, que tá 11,10, 11,15, vai pra quê? Pra 11,5? Eu acho que tá tudo. Os ativos brasileiros já têm muita coisa ruim precificada, mas ao mesmo tempo, qual vai ser o gatilho para fazer as coisas melhorarem? Os gatilhos têm a ver com lá fora, é voltar a discutir alguma coisa lá fora, tá? Essa semana a gente vai ter o PIB chinês, fundamental hoje à noite para essa questão das commodities. Agradecer o pessoal aqui do chat que me lembrou, eu tinha visto, mas esqueci de comentar, que a paulada no alumínio, no cobre, teve mais sanções na bolsa de Londres, mais sanções em relação à Rússia, teve a ver com os estoques na bolsa de Londres, metais, etc. Então é isso, senhores, é sangue nos olhos, segue o jogo, vamos ver o que que o nosso executivo vai nos brindar em relação ao marco fiscal, qual vai ser a projeção de PIB, desculpa, projeção de meta fiscal para o ano que vem. Será que vai reduzir de meio para 0,25? Eu acho que eu.
Acho que vai para zero.
Pode ser, pode ser.
Acho que vai para zero.
Então é isso. Então é isso. Espero vocês 1 hora da tarde para o resumo da manhã. Segue o jogo e tem muita coisa para acontecer.
Obrigado, Motinha. Agradeço aqui nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixa o gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, bom pregão e até mais. Valeu!
Você já percebeu que as coisas não ficam mais baratas quando a inflação cai? Sabe por que isso acontece e o que é preciso para que os preços caiam de verdade? Assista ao Genial Responde desta semana que eu conto tudinho para você em 2 minutinhos.